Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 29 de dezembro, às 8 horas, é o trabalho do Conselho Tutelar de Araripina. O que faz um conselheiro tutelar? Quais as metodologias aplicadas para defender os direitos das crianças e adolescentes? A estrutura oferecida para desenvolver um bom trabalho e as principais ocorrências de 2018. Debate geral deste sábado, 29 de dezembro, com os conselheiros tutelares Gustavo Carvalho e Eunice Oliveira. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto! Estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, e mais um debate geral neste sábado, dia 29 de dezembro. O ano está acabando, de 2018, e o tema do programa Debate Geral é o trabalho do Conselho Tutelar de Araripina. O que é que faz um conselheiro tutelar? As metodologias aplicadas para defender os direitos das crianças, a estrutura oferecida para desenvolver um bom trabalho. Debate geral deste sábado, 29 de dezembro, com os conselheiros tutelares, o Gustavo Carvalho, que inclusive é o presidente, a conselheira Eunice Oliveira e o ex-conselheiro Braz Batista. Debate geral, vocês sabem, oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Também oferecimento dos postos BH. Olha, já está em funcionamento no bairro Bomba, aqui em Araripina, o BH3, o posto de combustível mais moderno do sertão pernambucano. Posto BH3 já em pleno funcionamento e em breve você vai desfrutar aí das melhores lojas de conveniências da cidade. E você abastecendo nos postos BH, você já sabe, você concorre todo sábado a um super kit churrasco. Posto BH1, ali na rua Coronel Pedro Cícero, e posto BH2, Avenida Florentino Alves Batista. O posto BH3, inaugurado recentemente, fica no bairro Bomba, na cidade aqui de Araripina. Lembrando, se você quer participar do programa, pode nos enviar críticas construtivas, opiniões e sugestões pelo WhatsApp do blog do Roberto, que é 88128397. E se você tem alguma sugestão de pauta para algum programa, né, algum debate da gente aqui na Arari, pode nos enviar pelo e-mail blogdoroberto@araripina.gmail.com ou pelo WhatsApp, como eu disse, 88128397. Bom, vamos cumprimentar os nossos convidados. Inicialmente, vamos num sentido horário, como sempre, cumprimentando o presidente do Conselho Tutelar de Araripina, o Gustavo Carvalho. Gustavo, muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos companheiros que aqui se fazem presente, a companheira Eunice, o companheiro Braz Batista, né? Também cumprimentar os demais conselheiros tutelares que não puderam se fazer presentes aqui nesse debate. De início, gostaria de te agradecer por mais uma vez ser convidado para participar desse importante programa aqui da Rádio Araripinense, né? Assim como do interior do Araripe, que sempre está trazendo informações positivas para a população, que é o programa Debate Geral, que com certeza, ao passar dos dias, ganha mais ainda a confiança da população, tendo em vista que sempre são assuntos de importante relevância para a nossa população, né? E aí a gente vai ter a oportunidade, mais uma vez, de abordar algumas ações que o Conselho Tutelar já realizou no passado, a que está realizando atualmente nessa atual gestão. E aí a nossa perspectiva também para o ano de 2019, aquilo que a gente já fez de positivo, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que a gente vai procurar corrigir e evoluir, sempre buscando o bem-estar das crianças, consequentemente das famílias.
Ok. Eunice Oliveira, muito bom dia. Prazer recebê-la aqui, amiga.
Bom dia, meu amigo Roberto. Bom dia aqui aos meus colegas, ao meu colega Gustavo Carvalho, aos conselheiros que, por um motivo maior, não pôde estar aqui presente, ao meu amigo Fábio Oliveira, Leide e a conselheira Tieta. Bom dia também para Braz Batista, que está aqui com a gente nesse momento. Um bom dia para todas as famílias araripinense. E, de início, também quero aqui já te agradecer por sempre abrir as portas aqui para a gente trazer sempre as nossas informações, nossas ações do Conselho Tutelar. E muito obrigado por isso. E a gente está aqui para fazer nossas perspectivas para o ano de 2019 que está chegando.
Quero cumprimentando o ex-conselheiro tutelar, o nosso amigo Brazinho. Bom dia, Brazinho.
Bom dia, doutor Roberto, ouvintes da Rádio Araria FM. Mais uma vez estamos aqui nesse programa Debate Geral para juntos debatermos aqui. Cumprimentar aqui também o companheiro, o conselheiro, o presidente Gustavo Carvalho, Eunício Oliveira e também todos aqueles que fazem parte hoje do colegiado do Conselho Tutelar de Arapina, Fábio, Tieta, Leide, que hoje compõem esse Conselho Tutelar. E nós estamos aqui para juntos debatermos esse tema, que é um tema muito importante, que a população precisa realmente conhecer melhor e saber da importância do trabalho do Conselho Tutelar hoje, que é um trabalho muito importante, é um trabalho que defende direitos que são violados das nossas crianças e adolescentes, direitos esses que estão na Constituição, que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, e realmente as dificuldades que os conselheiros hoje enfrentam, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, para realizar esse trabalho.
Muito bem. Gustavo, você como presidente do Conselho Tutelar de Araripina, acho que todo mundo já sabe o que é que faz um conselheiro tutelar, então vamos pular essa parte. No decorrer do programa, a gente vai informando a população realmente o trabalho do conselheiro tutelar. Mas faça um balanço aí do trabalho de vocês em 2018.
Roberto, no ano de 2018, a gente intensificou mais ainda as nossas ações, que eu vou citá-las adiante. A gente intensificou mais ainda aquilo que a gente já fazia em 2016 e 2017, que são os anos dessa atual gestão, onde eu, assim como os demais conselheiros, estamos atuando. Uma dessas ações que a gente intensificou no ano de 2018 foi a questão da mendicância. Como você é sabedor, e os demais colegas aqui presentes, e toda a população de Araripina que está nos ouvindo, antigamente aqui em Araripina se tinha uma prática de algumas mães, não são de Araripina, costumavam ficar sentadas na porta de uma determinada padaria que fica próxima ao Banco Itaú, aqui no centro da cidade, e ela costumava ficar sentada, algumas mães, e pedindo dinheiro, né, tentando sensibilizar a população através da criança, o bebezinho de colo, para que a população desse dinheiro para essa mãe. Mas é totalmente ilegal se ela, enquanto pessoa maior de idade, ela quiser praticar mendicância, ela está livre para fazer isso. Já não pertence ao trabalho do Conselho Tutelar. Mas quando se refere às crianças e adolescentes, sim. E aí, todas essas mães que do ano de 2018 nós pegamos ela, colocamos no carro do Conselho Tutelar e fomos deixar em sua cidade. Vale salientar que nenhuma...
É que são de fora.
São de fora. Mulheres. Nenhuma delas é aqui de Araripina. A gente encontrou de Marcolândia, a gente já encontrou de Bodocó, de Trindade, de Serrolândia, e para não dizer que não encontramos nenhuma da Araripina, encontramos uma aqui que era moradora do bairro Jurema, né? Mas aí, graças a Deus, ela se conscientizou, a gente encaminhou a situação para o Bolsa Família, ela recebe o benefício do Bolsa Família.
Ela não tinha antes o Bolsa Família?
Não, ela não recebia. E aí a gente encaminhou, ela passou a receber, e isso é um dinheiro que incrementa na renda dela, que faz com que ela saia de estar praticando mendicância. Então esse foi um trabalho do Conselho Tutelar. A gente foi lá, a gente fez um trabalho de conscientização. Isso não quer dizer que isso evite de uma vez ou outra aparecer uma outra mãe pedindo nas calçadas. Mas a população ela já está consciente, principalmente aqueles comerciantes ali daquele trecho ali do Banco Itaú, em frente à Praça da Igreja. E ali se encostar uma mulher perto, eles já vão ligar para o Conselho Tutelar de imediato, a gente vai lá, se precisar do apoio da polícia, a gente leva a polícia, por quê? Porque encontramos muita resistência no tocante a isso. Então, a gente vem realizando ações, e essa da mendicância foi uma delas, Roberto, que a gente realizou e que a gente logrou êxito. A gente sente que a gente teve um resultado positivo a partir do momento que a gente anda no centro de Araripina e não encontra mais essas mães. E a população que está aqui nos ouvindo pode confirmar isso que eu estou falando.
Ô Eunício Oliveira, também teve muitos casos denunciados de estupro, né, de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, né?
Verdade, Roberto. Infelizmente, a gente tem enfrentado esse problema aqui no nosso município, coisa que antes eu pensava que não existia, que só existia quando passava num jornal, mas infelizmente a gente tem enfrentado esse problema aqui no nosso município. Mas que a gente, nossa equipe, ela sempre vem trabalhando com muito esforço, a gente procura fazer o melhor para a gente atender as demandas, as necessidades e fazer nossas atribuições. O que cabe à atribuição do Conselho Tutelar, a gente faz. E graças a Deus, em muitos dos casos que a gente pegou, todos, com a ajuda da polícia, da justiça, está sendo resolvido.
Agora, nisso, teve casos que chocaram a população nesse ano aí. Eu me lembro, Gustavo foi até no nosso programa falar sobre o assunto de um pai que estuprava a própria filha, né? Abusava da própria filha na zona rural do município.
Isso a gente teve de... Porque assim, Roberto, infelizmente os casos acontecem dentro do próprio convívio familiar. E gostava que sabe os demais conselheiros, que eu acho que dos casos que a gente pegou de 2016 para cá, a maioria foram pais, tios, né?
E isso na família ali, né?
Isso choca muito. Esse último caso aí, infelizmente, foram dois. Sim, num curto período de 2 a 3 meses a gente acompanhou 2 casos. Hoje o pai está preso, graças a Deus, que a justiça seja feita. Quer dizer, todos os 2 casos que a gente pegou ultimamente, esse ano, os 2 pais estão presos. E a gente está aí aguardando para que seja resolvida da melhor forma possível e que a justiça seja feita. Isso já está sendo feito. A gente até aqui agradece o apoio que a gente sempre teve da Polícia Militar, da Polícia Civil, que vem sempre dando esse apoio a gente em todas as situações, e a gente só tem aqui a agradecer. Esse caso dos estupros são uns, e a gente tem enfrentado muitas outras coisas muito graves, Roberto.
Como por exemplo?
Como por exemplo, espancamento de criança, onde a criança é espancada, violentada mesmo, fisicamente, pelos seus próprios pais, por aquelas pessoas que deveriam defender os direitos da criança, eles são os próprios violentadores.
Brás Batista, ex-conselheiro tutelar, você vai, inclusive vai assumir o posto de conselheiro agora, né? Quando o Gustavo sair de férias, você me falou que vai assumir aí. É triste, né, Brasil, uma situação como essa, porque o pai, estando preso, como a própria Eunice disse, a família está desmantelada, né?
Exatamente, e o Conselho Tutelar, ele age realmente, segundo a lei, nesses casos, né? Ele, quando há violação de direitos e quando há também a agressão, quando há violências, né? Violência seja física, seja violência sexual. Então, cabe aos conselheiros que estão lá requisitar as autoridades competentes, como, por exemplo, o próprio... levar os casos à justiça, polícia civil, polícia militar, requisitar as ouvidas dos psicólogos, dos CRAs, e também, então, esse conjunto, essa rede de proteção que faz com que esses casos sejam investigados, que esses casos sejam, essas pessoas possam ser punidas, mas para que isso ocorra é necessário que a população possa denunciar e que a gente possa levantar essa campanha em todo o município, porque a criança, quando ela é abusada, ela realmente é reprimida, ela é ameaçada, e muitas vezes ela não tem a coragem realmente de denunciar, porque ela fica com medo. As adolescentes também, talvez estejam acontecendo aquele caso ali dentro da família, da própria família, talvez esteja sendo acobertado por uma mãe, por uma pessoa da família, com medo também que o caso seja descoberto. E se algum vizinho estiver ouvindo, pode denunciar, ligar para o Conselho Tutelar, pode ligar até mesmo para o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos. Que,
nacional esse nome.
Exatamente, que vai chegar aquela denúncia ali no Conselho Tutelar. Você pode pegar seu celular aí mesmo e ligar do seu celular. É só Disque 100 que você vai conseguir fazer essa denúncia. Então, o mais importante é a população fazer a denúncia, porque pode estar uma criança sendo espancada aí, pode estar uma criança sendo violentada, é de qualquer idade. A gente sabe que criança é até 12 anos de idade incompleto, depois é adolescente, depois. Então é necessário que a gente possa proteger, e o Conselho Tutelar é para isso. Muitas vezes as pessoas acham que o Conselho Tutelar é para estar aí pelas ruas pegando adolescente, pegando crianças, mas não. O Conselho Tutelar é para realmente requisitar, defender os direitos violados. Direitos violados, por exemplo, o direito à educação, o direito a conviver em família. A gente vê que muitas vezes tem crianças que são registradas apenas no nome da mãe, né? Então é uma violação, ele não está tendo o direito a ter o pai ali no registro de nascimento, e aí é outro tipo de violação. Muitas vezes nas escolas, quantas vezes uma mãe não encontra uma vaga para seu filho estudar, então as mães vão lá no Conselho Tutelar, é outra violação de direitos aí. É que a gente está só explicando aqui mais ou menos como é o trabalho do Conselho Tutelar.
Agora, Gustavo, você como presidente, né, do Conselho Tutelar aqui em Araripina, como é que está a parceria aí do trabalho entre vocês, por exemplo, e a Justiça, a Polícia Militar, a Polícia Civil, como é que está acontecendo?
Roberto, é uma parceria boa e importante. E ela melhorou com o passar do tempo. A gente foi ganhando confiança junto a esses órgãos que você acabou de citar, e eles também foram ganhando confiança com a gente. Hoje, com relação ao Ministério Público, nós temos bastante celeridade por parte do promotor de justiça, Bruno Miquelão, que eu gostaria de agradecer a essa parceria, esse trabalho. Ele dá bastante celeridade às ações daquilo que a gente encaminha para o Conselho Tutelar, e a gente tem um retorno positivo, né? E uma das ações que ele agilizou, assim que ele tomou posse na segunda promotoria de Araripina, ele tomou posse, ele acelerou a situação desse infante juvenil que a gente estava falando em off, antes de conversar a entrevista aqui com você. Foi graças à celeridade dele. Com relação à Polícia Civil e à Polícia Militar, nós também temos bastante contato com eles, carinho também, porque sempre que nós solicitamos o apoio deles, a gente tem tido. Nem sempre existe uma ressalva uma vez ou outra, porque, como vocês sabem, todo órgão público, o setor público, tem suas limitações, e nem sempre o Conselho Tutelar tem suas limitações, assim como todo órgão público também tem suas limitações. Um exemplo disso é a Polícia Militar. A gente realiza uma campanha aqui em Araripina, que é a da bebida alcoólica. E quando a gente vai praticar, hoje à noite a gente vai para determinado local, como no mês de setembro, nós fomos para o distrito de Gigilim. Num dia de sexta-feira, um movimento maior ali do distrito, né, onde todo mundo está com seu trailerzinho, seu bar aberto, vendendo uma bebida alcoólica, e a gente estava recebendo bastante denúncia de que tinha criança bebendo dentro dos bares, né? E como todos nós sabemos, quando tem a bebida, não vem só a bebida. Tem a droga, pode ocorrer o abuso sexual, entre outras coisas. E quando a gente vai praticar essa ação da bebida alcoólica, Roberto, e nós se deslocamos até um distrito, nós precisamos ter o apoio da Polícia Militar para nos acompanhar. Não para agredir um dono de bar ou um adolescente, nada do tipo, não, mas para resguardar a nossa segurança enquanto servidores públicos, conselheiros tutelares, né? Porque a gente está entrando num local que a gente não sabe o que vai encontrar, tá certo? E aí a gente conseguiu ir para Gigilim, contamos com o apoio da Polícia Militar, eles nos acompanharam, e na sexta-feira seguinte nós estávamos agendados para ir para Nascente, praticar essa mesma ação. Lá em Gigilim a gente andou em 17 comércios que vendem bebida alcoólica, entre trailers e bares.
Encontrou alguma criança?
Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Como tudo fica ali no centro de Gigilim, quando a gente entrava em um, o proprietário dos outros já estava vendo. Não sei se saíram correndo, né? Mas quando a gente chegou, não estava. A gente colou um cartaz falando sobre a proibição da venda ou fornecimento da bebida alcoólica. Os proprietários responsáveis assinaram um termo de compromisso. Cópia desse termo de compromisso é encaminhada para a delegacia, porque se for pego com criança lá, vai dizer, ó, já estava ciente sobre a lei, assinou um termo aqui, mesmo assim cometeu esse ato. Então, aí a justiça pratica, é o que cabe a ela. Mas aí a gente visitou 17 bares em Gigilim. Quando, na sexta-feira subsequente, quando era para a gente ir para Nascente, a Polícia Militar, como tem suas limitações, já não pôde nos acompanhar, né, porque estava sem viatura disponíveis, né? Então, limita um pouco o trabalho do Conselho Tutelar. A gente estava disponível para ir, mas infelizmente a polícia não podia nos ajudar naquela situação. Então, por isso que eu falo sobre as limitações dos órgãos.
Exatamente, mas aí parou em Gigilim mesmo, não teve mais em outro distrito essa ação?
É o que a gente vai procurar sentar com o Major Edmar, agora no ano de 2019, e tentar fazer um calendário junto com ele. Nós continuamos realizando a campanha. Chegamos aí em Vila Serrânia, acompanhamos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na Operação Bar Seguro, né? Sempre quando tem a Operação Bar Seguro, ele nos convida também. Mas aí a gente está indo quando tem a Operação Bar Seguro.
É o Major Francinaldo, né?
Do Corpo de Bombeiros, pessoa maravilhosa, que eu gostaria de mandar um abraço também. Mas aí a gente não parou, não. A gente ficou aqui na sede. Ali na Feira do Feijão tem alguns trailers lá. Né? E ali funciona principalmente quando é à noite, chegando no sábado, de manhã, que é o dia da feira. A gente foi lá, conversamos com os proprietários também, colamos o mesmo cartaz, assinaram o mesmo termo de compromisso. E sempre quando a gente passa por lá, a gente não visualiza mais crianças e adolescentes. Coisa que antes nós recebíamos bastante denúncia de lá. E essas denúncias pararam de chegar até o Conselho Tutelar. Então a gente entende que é o trabalho surtindo efeito. Né? Também fomos em alguns bordéis aqui da Araripina, que é tradicionalmente conhecido ali no bairro Bomba, né? Fomos lá também, colamos o cartaz, assinaram o termo de compromisso, porque lá também vende a bebida alcoólica.
Mas encontraram menores em algum desses bordéis?
Não, encontramos não, graças a Deus não encontramos, né? Então assim, Roberto, a gente fica feliz porque a gente encontra resultado, né? Retornando para essa questão da Polícia Militar, a gente tem o apoio deles, mas infelizmente eles também têm as limitações deles, como nós, enquanto conselheiros tutelares, também temos as nossas. Né? Mas o que fica é a perspectiva de mais trabalho para 2019, junto a esse órgão tão importante aqui para a nossa cidade.
Muito bem, nós estamos debatendo aqui o trabalho do Conselho Tutelar de Araripina, neste sábado, dia 29 de dezembro, é o último debate geral do ano, e no oferecimento, como vocês todos sabem, da farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Também em nome dos postos BH, olha, já está em funcionamento no bairro Bomba de Araripina, o BH3, o posto de combustível mais moderno do sertão pernambucano. Posto BH3 já em pleno funcionamento e em breve você vai desfrutar aí das melhores lojas de conveniência da cidade. E você abastecido nos postos BH, você concorre todos os sábados a um super kit churrasco. Posto BH1, Rua Coronel Pedro Cícero, bem no centro da cidade, ali próximo ao Banco do Nordeste. Posto BH2, na Avenida Florentino Alves Batista, e Posto BH3, que foi inaugurado recentemente no bairro Bomba, aqui em Araripina. Nós vamos a um breve intervalo, já já voltaremos conversando com o pessoal do Conselho Tutelar, o presidente Gustavo Carvalho, a nossa também querida amiga Eunice de Oliveira e o ex-conselheiro tutelar e suplente também, que vai assumir agora em janeiro aí, já que um dos conselheiros vai entrar de férias, ou vai sair de férias, tanto faz como tanto fez, e o Brazinho Batista, que está conversando conosco, vai assumir. Nós voltamos em instantes.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Arabi FM, a Rádio Forte do Sertão, neste sábado, dia 29 de dezembro, né? Final do ano chegando aí, e esperamos que 2019 seja um ano repleto de conquistas para todos. Nós estamos no debate geral de hoje falando sobre o Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar de Araripina, aqui em nossa cidade, com o presidente do Conselho Tutelar, Gustavo Carvalho, a conselheira tutelar Eunice Oliveira e o ex-conselheiro e suplente Braz Batista, né? Em nome da farmácia Piauí, sempre aberta para você, farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. E também em nome dos postos BH, olha, já está em funcionamento no bairro Bomba, o posto BH3, é o posto de combustível mais moderno do sertão pernambucano. E você, abastecido no Postos BH, você concorre todos os sábados a um super kit churrasco. Hoje tem, hoje é sábado, hoje tem kit churrasco para você nos Postos BH. O BH1 fica ali na Coronel Pedro Cícero, o BH2 na Avenida Florentino Alves Batista e o BH3 recém-inaugurado no bairro Bomba aqui em Araripina. Bom, voltando a conversar com os nossos convidados, conselheira tutelar Eunice Oliveira, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes do debate geral, como é que está aí a questão da estrutura de trabalho para vocês em termos de veículo, por exemplo, computador, como é que está essa questão do Conselho Tutelar?
Roberto, a gente dispõe do carro, ele é locado, mas a gente tem um carro alugado onde a gente atende, dá para atender as demandas, né? Ultimamente a gente foi até o município de...
Uricuri,
onde a gente esteve lá com o deputado federal Humberto Costa, o senador Humberto Costa, e a gente fez um ofício solicitando a ele um kit que vários conselhos tutelares de outras cidades receberam, e a gente fez a solicitação do nosso.
Esse kit conta com?
Conta com um carro, computador, impressora, gelar água e acho que tem mais, só isso mesmo. E esse kit é muito importante. Vindo
tem previsão disso de chegar?
Ele garantiu para a gente que vinha, ia fazer de tudo que viesse, mas não determinou data.
Mas que vem, porque pelo menos lá em Parnamirim eu já vi falar que chegou, e outras cidades também,
isso,
né?
Então isso chegando na nossa cidade vai ajudar muito para a gente atender as demandas com mais rapidez, né? Que a gente faz de tudo. Às vezes a gente está aqui, está atendendo uma ocorrência no Moraes, aí já tem uma outra no Alto da Boa Vista. Aí fica. E se a gente receber esse kit, vai nos ajudar muito. Outra coisa também, Roberto, a gente falando aqui nas nossas ações, a gente procura muito assim, a parceria, a gente busca. E já diz um ditado que quem busca, encontra. E a gente tem...
Quem quer vai atrás também tem, né?
Isso, e é a pura verdade, né? A gente sempre está indo atrás de parcerias, a gente tem feito um trabalho também que muito importante, que a gente está vendo um resultado muito bom nas escolas, né, do nosso município. A gente faz reuniões com os pais, com alunos, e o resultado, inclusive esse final de ano agora, a gente recebeu de várias coordenadoras das escolas, dizer para a gente que teve um resultado positivo da evasão de alunos devido às nossas palestras, devido a gente estar sempre ali presente, diminuiu muito a evasão escolar. Nesse final de ano mesmo, vários pais foram notificados ao Conselho Tutelar, por quê? Devido às faltas, né, a ausência dos alunos nas escolas. A gente entra em contato com a direção da escola, a escola informa para o Conselho Tutelar que aquele aluno está sendo um aluno faltoso, e a gente entra em contato com a família, notifica, e tem aquela conversa. Dependendo do caso, é encaminhado ao Ministério Público. Então, isso foi uma união assim, entre o Conselho Tutelar e a escola, que melhorou muito nesse problema de evasão escolar.
Ok, e com relação, Eunice, nas escolas, falando ainda nas escolas, essa questão aí, com relação a agressões entre alunos mesmo, briga entre alunos e agressões a professores, vocês tiveram alguma ocorrência esse ano sobre isso?
Muita ocorrência nesses casos. Inclusive a gente fica preocupada porque a escola, muita escola, não vou citar nomes aqui, mas a gente encontra muito, alunos leva arma branca, como é estilete, às vezes até drogas também já foi encontrado. E nesses casos, a gente fica triste por quê? Porque hoje a escola, que para ser um lugar que antes, no nosso tempo, os pais mandavam os filhos e ficava tranquilo. Hoje a gente pede muito aos pais que acompanhem, que sempre esteja presente na escola, sabendo o comportamento do seu filho, porque os pais sempre são os últimos a saber. E a gente teve muito problema de violência, de brigas, alunos... a gente chegou numa escola que o professor disse que não conseguia dar aula com virada as costas para escrever na lousa, com as costas viradas para os alunos, porque não confiava. E isso acontece muito. Hoje não está tendo mais aquele respeito de aluno com professores. E isso a gente está orientando, por isso que a gente faz as palestras, orienta os pais, para que faça mais esse acompanhamento, para que esse problema, se não resolver, mas pelo menos amenizar.
Brás Batista, você foi conselheiro tutelar durante quantos anos, Brás?
5 anos.
São 5 anos, né, o mandato de um conselheiro.
Eu já assumi várias vezes nesse conselho, nesse colegiado agora, nesse mandato da agora, né?
Pronto, mas no primeiro mandato, né, você como conselheiro tutelar, como era a estrutura naquela época comparando com a de hoje?
A gente sabe que os conselhos tutelares sempre eles tiveram essa dificuldade, né, de trabalhar. E existiam realmente períodos que a gente penou muito a estrutura. Teve período que a gente passou...
Chegou alguma vez a vocês não ter veículo, assim, por exemplo, para fazer ocorrência?
Chegou sim. Muitas vezes a gente tinha o veículo, mas estava na oficina. E passou muito período ali, se a gente... Eu acho que um mês por aí sem ter um veículo, só tendo as ocorrências internas. E esse projeto aí que foi criado no Brasil para que os conselhos tutelares... eles pudessem ganhar esse kit, ganhar um carro, né? Que é um carro grande, um carro bem equipado, também o bebedouro e tudo, e computador. Isso é um projeto muito importante, que hoje ele vem através de emendas parlamentares. E é um projeto que eu acho que todos os municípios do Brasil, que tem mais de 5 mil conselhos tutelares no Brasil, todos esses municípios eles vão receber...
Esse kit, né?
Que vai chegar, eu acho que vai chegar o Arequipa, acho que Arequipa, como uma cidade que tem um grande porte, já deveria ter recebido realmente, mas a gente sabe que a nossa região é uma região muito carente, muito pobre, assim, de ações políticas, muitas vezes, né? Que nós devemos, como os nossos companheiros falaram aí, foram cobrar o senador Humberto Costa, né?
Mas é só ele que pode, né, dar esse kit aí, não, através da emenda. Outros senadores também, né? Outros parlamentares.
O deputado federal pode realmente também dar esse através de emendas. Então é necessário que haja essa cobrança realmente, não só ao senador Humberto Costa, mas também a outros que já foram votados em nossa cidade. E também é necessário que o próprio município também possa cobrar também, né? Porque é uma ação política, é um projeto que já está lá no governo federal há muito tempo, que muitos municípios... Vamos citar um exemplo aqui, Simões, Marcolândia, cidades que são de pequeno porte, igual a Aripina, né? Ele já tem esse carro aqui do conselho, que já atende realmente os seus municípios. Então, a nossa cidade ainda não tem, e é porque ela tem distritos, ela tem sítios muito distantes, certo? E realmente necessita desse carro, e também... para que possa atender muitas e muitas ocorrências que acontecem, que tem no dia a dia do Conselho Tutelar. Isso é muito importante acontecer, essa ação, que já está lá, já tá lá no próprio Estatuto, quando diz que o trabalho do Conselho Tutelar, o trabalho de defesa dos direitos da criança e adolescente, é um conjunto de ações articuladas, o governo federal, estadual e municipal. Realmente tem que cada um fazer a sua parte para que esse trabalho ele seja realmente, não é só o Conselho Tutelar estar lá e não receber essa assistência, né? Então é necessário que exista essa cobrança, porque é um trabalho muito importante, o trabalho do Conselho.
Bom, nós falamos, Gustavo, aí de carro, de computador, de bebedouro. A estrutura física hoje do Conselho Tutelar de Araripina atende a demanda?
Atende, Roberto, atende. A gente tem uma sede boa no Conselho Tutelar, que Pelo que eu me recordo, em Araripina, desde a fundação do Conselho Tutelar aqui de Araripina, o Conselho nunca teve uma sede tão boa como a que está tendo agora.
Essa atual fica ali na Antônio de Barros Muniz,
isso,
né?
Isso, na Avenida Antônio de Barros Muniz, em frente ao Colégio Dom Malan, né?
Era aqui na Praça do Doutor Pedro,
isso,
né?
Isso, antes era na Praça do Doutor Pedro, e aí a gente se deslocou, já vai fazer... já tem quase 2 anos que nós estamos lá nessa atual sede e pretendemos continuar por muitos e muitos anos lá, né? Uma sede boa, né? A população pode comprovar isso, o que eu estou falando, quem já prestou do trabalho do conselho está lá e compareceu à sede, né? Você está até convidado lá para ano que vem ir lá tomar um café com a gente, quem sabe comer uma galinha também.
Opa!
A gente combina um dia, né? É uma sede muito boa, a gente dispõe de um auxiliar de serviços gerais, de uma recepcionista, de um motorista. Então, tudo isso facilita o trabalho do conselho tá lá. Com relação ao kit que os colegas Braz e Eunice estavam falando aqui agora, é um kit de equipagem, Roberto, que, como eles já falaram muito bem, vem através de uma emenda parlamentar, né? Quando a gente resolveu procurar o senador Humberto Costa... É porque no estado de Pernambuco ele é tido como o pai dos conselheiros tutelares. Porque no estado tem 184 municípios. Desses 184 municípios, 41 deles já receberam só por emenda do senador Humberto Costa.
Todos os municípios de Pernambuco têm conselho tutelar?
Todos. Todos. E acredito eu que já há mais de 100 já recebeu esse kit. Mas 40 só de emenda parlamentar do senador Humberto Costa. Foi disparado o parlamentar de Pernambuco que mais destinou emenda. Então ele agrada muito, ele trabalha muito pelos conselhos tutelares e foi por isso que a gente fez essa procura a ele. Já nos encontramos com ele 3 vezes, 2 delas em Oricuri, outra dela em Parnamirim, e todas elas ele reafirmou que vai mandar o kit de Araripina. E para mandar, existe toda uma parte burocrática. Né? Existe toda uma parte burocrática. Não é apenas eu vou dizer, vou mandar e mandar, não. É necessário ser feito um cadastro, né, na Secretaria de Direitos Humanos em Brasília. Hoje, Araripina fez esse cadastro. Araripina está apta a receber esse kit. Né? Então, a informação que a gente tem através dos senadores Dudu e Márcio, do senador Humberto Costa, é de que a emenda já foi destinada, que é uma emenda de aproximadamente R$100 mil para esse kit, já foi destinada e o que está faltando apenas é o governo federal, o executivo, o presidente da República aplicar o dinheiro, né, liberar o dinheiro, o orçamento, para que esse kit seja comprado. É um carro, iCross, modelo iCross da Citroën, 5 computadores, um gela-água, uma geladeira e uma impressora. Tudo isso aqui em Araripina nós já temos. Temos o carro, a geladeira, o bebedouro, o computador e a impressora. Mas tudo isso vai nos ajudar mais ainda. Né? Vai ajudar mais ainda. Se a gente tem um carro, melhor ainda se a gente tiver 2. A gente vai conseguir atender de forma mais rápida as demandas. Né? Então, gostaria também de agradecer ao senador Humberto Costa por toda essa disponibilidade, né, e carinho que tem tido por nosso conselho tutelar. Em todas as vezes que afirmou e reafirmou que vai mandar essa emenda aqui para Araripina, a gente espera que no mais tardar, no primeiro trimestre de 2019, chegue aqui em nosso município. Nessa demanda agora, ele vai entregar mais, ele já tem 40, mas ele vai entregar mais 29 ainda. E dentro dos 29 municípios contemplados, vai estar
Araripina, deve estar no meio.
Araripina, né? Exatamente. Um dia, Gustavo, Eunice, Braz, vai sair do Conselho Tutelar, mas o kit vai ficar lá para outras pessoas que estiverem no Conselho Tutelar.
Por falar em sair, por falar em entrar, Braz me falou, eu pensei que o mandato de um conselheiro tutelar era 4 anos, né? Mas são 5 anos, né? Aí você foi reeleito agora, após 2 anos agora que você foi reeleito?
Não. Deixa eu explicar. O mandato atual do conselho tutelar, Roberto, é de 4 anos. Antigamente, aqui em Araripina, como em outros municípios, era apenas de 3 anos. Era apenas de 3 anos, né? Na penúltima eleição que teve em Araripina, que foi em 2010, os conselheiros que disputaram o mandato, eles disputaram o mandato para 3 anos, né? Que era 2011, 2012 e 2013. Quando chegava em 2013, tinha que fazer outra eleição. E aí o governo federal decidiu unificar as eleições. Por exemplo, esse ano tinha aqui em Araripina, ano que vem em Urucuri, no outro ano era em Trindade, era uma bagunça a eleição do conselho tutelar. Aí o governo federal decidiu ajeitar o negócio, né, e disse, ó, a eleição do conselho tutelar vai acontecer agora de 4 em 4 anos, Os municípios que têm mandato de 5 anos vai baixar para 4, os que têm de 3 anos vai aumentar para 4 anos, né? Então, o que aconteceu? Então, o mandato da penúltima eleição, que foi de 2000, que disputaram em 2010, era para ir apenas até 2013. Mas aí eles tiveram um mandato chamado mandato tampão, de 2 anos. Ó, vão ficar aqui mais 2 anos para se adequar ao cenário nacional. E quando foi em 2015... Quando foi em 2015, tem eleição para todo mundo. Porque se fizesse outra eleição em 2013, quem era que ia concorrer a uma eleição para passar 2 anos apenas, que era 14 e 15? É. Então, deram essa oportunidade aos conselheiros tutelares que já estavam no órgão, né, de ficar mais 2 anos sem disputar a eleição. E aí passaram 5 anos, mas o mandato atual do conselheiro tutelar é de 4 anos. A última eleição foi em 2015, essa gestão tomou posse em 2016, estamos em 2017, 18, e o nosso mandato vai até o final do ano que vem,
2019.
Onde tem eleição em 2019.
Exatamente.
Para escolha.
Quem foi eleito assumir já em 2020.
Isso, né? Exatamente, Roberto.
Brasil foi candidato e ganhou, né, na primeira vez, logo que tentou... Foi. Aí nessa última eleição você ficou como um suplente. Primeiro
exatamente.
Suplente
foi. Foi segundo suplente.
Segundo suplente. Exatamente.
Na primeira eleição a gente ficou na segunda colocação, né? Foi eleito entre os 5 no segundo lugar e assumimos um mandato de 5 anos. Por quê? Porque a gente foi eleito para 3 anos, como o Gustavo falou.
Muito bem. Nós estamos conversando com os conselheiros tutelares, Gustavo Carvalho, Eunício Oliveira, o suplente e ex-conselheiro Brás Batista. Vamos para a rodada final do nosso debate geral deste sábado, dia 29. Gustavo, eu gostaria que você, nesse arremate final, fizesse aí uma perspectiva para os trabalhos em 2019 do conselho no qual você é o presidente.
Roberto, a nossa perspectiva é bastante positiva do Conselho Tutelar. A gente bem sabe que quando a gente exerce uma função pública, principalmente quando ela é eletiva, dada pelo povo, concedida pelo povo, que é através do voto popular, tem muitos representantes que quando chega no último ano de mandato está cansado, né? E como já é o último ano de mandato, cruza os braços e diz, não, vamos empurrando com a barriga até ele acabar. Mas a gente, dessa atual gestão do Conselho Tutelar, a gente está focado a fazer diferente, né? A gente tá empenhado, a gente está dando uma respirada funda e vamos até o final trabalhando. Se em 16, 17 e 18 a gente trabalhou, vamos concluir o último ano mostrando que a gente pode fazer mais e que a gente vai fazer mais. Então, aquelas pessoas que já acompanham o trabalho do Conselho Tutelar, seja através do blog do Roberto, da Rádio Araria FM, de outras emissoras de rádio, através das redes sociais, podem ter certeza que a gente vai trabalhar ainda mais no ano de 2019. Será um ano de muito trabalho aqui em Araripina. A gente, com o amadurecimento que a gente já tem, sentado na cadeira de conselheiro, com o amadurecimento que a gente já tem, a experiência, com as parcerias importantes que a gente tem com Polícia Civil, Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, a Prefeitura Municipal também, dando esse suporte para a gente vai fazer, com certeza, um grande ano de trabalho. Diante disso, eu gostaria já de deixar, desejar um feliz ano novo a toda a população de Araripina, dizer aos pais que estão nos escutando aqui que a maior autoridade na vida de um filho é ele, não é o Conselho Tutelar, não é o Poder Judiciário ou Polícia, a maior autoridade na vida de um filho é o pai e a mãe, façam valer essa autoridade, eduquem seus filhos da forma correta, tá certo? E no que precisar da gente, enquanto conselheiro tutelar ou enquanto cidadão comum, a gente sempre vai estar disponível para ajudar quem quer que seja, foi para isso que a gente foi eleito. O conselho atualmente está de recesso, mas retornamos dele dia 2 de janeiro, né? Então, pode procurar a gente lá no Conselho Tutelar. Abrimos a sede de 8 horas da manhã, fechamos às 17 horas, não fechamos para almoço, é importante a população saber disso também. Mas com certeza 2019 vai ser um ano de muito trabalho e a gente vai estar disponível para ajudar a população. Qualquer coisa pertinente ao Conselho Tutelar, pode procurar a gente lá na sede que a gente vai estar disponível para atender. E atender bem, como a gente tem feito
só
até agora.
Só tenho uma dúvida, Gustavo. O Conselho Tutelar está de recesso, então vocês não estão atendendo ocorrências nesse período agora?
Estamos. Nesse período de recesso da gente, que iniciou segunda-feira, dia 24, que vai de segunda 24 até o dia 2 de janeiro, nós não estamos abrindo a sede do Conselho Tutelar. Mas quando tem alguma ocorrência, como já teve nesse mesmo recesso, envolvendo criança ou adolescente, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, a gente vai lá atender. Só que nesse período de 9 dias, nós não estamos abrindo a sede. Mas caso seja necessário, o trabalho do Conselho Tutelar, a gente vai lá atuar.
Entendi. Muito obrigado.
Valeu, Roberto.
Um abraço. A nossa amiga Eunice Oliveira, por favor, fique também aí à vontade para falar conosco, para a população, para os nossos ouvintes, da sua expectativa para 2019, os trabalhos do Conselho Tutelar, Eunice.
Bem, Roberto, como o Gustavo falou aqui, nossa perspectiva é de trabalho, muito trabalho. A gente começou de 2016 com toda a garra, com todo o gás, para atender as necessidades e a população.
O gás está o mesmo nisso aí?
Está o mesmo. Eu acho que até aumentou, porque a vontade de trabalhar só aumenta, né? E a gente sempre vai estar presente em todos os momentos que as pessoas precisarem, e a gente vai estar sempre pronto para atender as necessidades que for da nossa atribuição, que a atribuição do Conselho Tutelar, a gente vai estar sempre disponível para toda a população. E vou aproveitar o momento para desejar a toda a família, a todas as famílias de Araripina, todas as famílias de todo o Brasil, né? Um feliz ano novo, que Deus possa, que as famílias possam buscar muito Deus para suas casas, para sua família, porque, Roberto, se não for Deus, a estrutura da família fica difícil. Então, a maioria dos problemas hoje que a gente enfrenta, que a gente procura, que as famílias nos procuram, exatamente isso, a base familiar que está um pouco desestruturada. Então, isso que é que eu peço, que eu desejo a toda a família, uma estrutura abençoada, que Deus possa agir na vida de cada uma dessas famílias, né? E um ano de muitas realizações, de muito, muito trabalho, muito sucesso para cada um. De vocês que estão ouvindo esse programa, para você, Roberto, para todos nós.
Obrigado, para você também, toda a sua família. Bom, Brezinho, você vai assumir aí, né, um cargo de conselheiro tutelar nas férias, acho que é Gustavo que vai sair, quem mais agora, em janeiro?
Gustavo e a conselheira Tieta.
Ah, né? Tieta, exatamente. E aí você vai assumir lá a expectativa também para os trabalhos aí, um mês, né, Brezinho?
A gente vai assumir 40 dias.
40 dias.
Agora, né? Que são 20 dias de cada mês. E a gente vai passar 40 dias, como a gente já nos outros anos passados também, a gente teve também assumindo esse papel. Realmente que.
Você já está habituado, já você não vai ter dificuldade, né?
A gente já tem uma certa experiência, né? Porque a gente é formado também pela Escola de Conselhos. No mandato passado a gente teve, participando da Escola de Conselhos que existe no Brasil, a gente tem essa formação, né, sobre essa lei, como atuar, e também a gente já tem a experiência do dia a dia, né, para que o trabalho possa ser um trabalho realmente cada vez melhor, né, ter essa estrutura cada vez melhor.
Muito obrigado, Brasinho, feliz ano novo.
Feliz ano
novo. Um abraço.
E muito obrigado.
Feliz ano novo, Gustavo. Fique à vontade.
Roberto, só para finalizar, eu gostaria de deixar um feliz ano novo a todos os agricultores, comerciantes, né, a todos que também trabalham no comércio, na indústria, no setor público de nossa cidade. Deixar essa mensagem, que as luzes do novo ano brilhem e tragam a todos novos desafios, novos projetos e também muito sucesso e prosperidade. Então, feliz ano novo para todo mundo de Araripina, um ano bom de 2019. Se 2018 foi bom, a gente vai trabalhar para 2019 ser ainda melhor. Um beijo no coração de todo mundo e que Deus nos abençoe sempre.
Abraço para a Eunice, viu? Obrigado, Eunice, por estar aqui.
Obrigada, Roberto. Feliz ano novo para todos.
Pronto, terminamos o debate geral, o último desse ano de 2018. Debate geral falando sobre o trabalho do Conselho Tutelar de Araripina, o oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí. sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. E também dos postos BH. Olha, já está em funcionamento no bairro Bomba de Araripina, o BH3, o posto de combustíveis mais moderno do sertão pernambucano. E você abastecendo nos postos BH, você concorre todos os sábados a um super kit churrasco. Hoje tem, ó, churrasco fim de semana, emendando aí com ano novo, nos postos aí BH. O BH1 ali na rua Coronel Pedro Cícero, o BH2 na Avenida Florentino Alves Batista e o BH3 inaugurado agora recentemente num bairro Bomba de Araripina. E acabou o debate geral, desejo a todos um feliz 2019. Voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, com o Araripina Urgente. Bom dia a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.